dia! Quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando um episódio novo estiver disponível. E para seguir bem informado, acesse megawatt.energy e se inscreva para receber de manhã a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje nós vamos falar sobre a situação de Itaipu Binacional. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje a gente vai falar sobre a situação de Itaipu Binacional, que pode não pagar os salários dos funcionários amanhã, dia 25 de janeiro, por conta da falta de acordo entre os governos do Brasil e do Paraguai sobre a tarifa da usina. Nosso minuto de hoje também tem novidades sobre a Light, sobre as distribuidoras de energia, novo embate entre os diretores na primeira reunião pública de diretoria da ANEEL, que teve decisão sobre tarifa, além da agenda de hoje, que tem evento da Megawatt. Então vamos lá. Vamos começar por Itaipu? Voltando um pouco atrás para contextualizar a história, né? Ano passado, o Tratado Internacional entre Brasil e Paraguai, que a gente sempre chama o Tratado de Itaipu, ele completou 50 anos e, com isso, abriu-se espaço para a negociação do Anexo C, que é a parte do tratado que fala de comercialização da energia da usina. Itaipu é uma usina muito grande, a gente sabe disso, e o Brasil e o Paraguai têm cada um direito à metade da energia dessa usina. Só que o Paraguai não usa tudo e, pelo acordo atual, o Brasil tem exclusividade na compra desse excedente, até por razões físicas de transmissão. Então, nos últimos anos, o Brasil tem ficado mais ou menos com 85% da energia total gerada pela usina. Itaipu tem outra característica muito interessante, porque ela é uma usina que não foi concebida para dar lucro. Então, todo ano é feito um orçamento considerando os custos que a usina terá pela frente. Até o ano passado, aliás, até 2022, a maior parte desse custo era pagamento de dívida, pagamento da dívida que foi contraída para a construção dessa usina. Mas o aniversário de 50 anos, ele também foi marcado pelo fim do pagamento dessa dívida. Há alguns anos, tem crescido uma outra cifra no orçamento de Itaipu, que é o valor dos montantes destinados a gastos socioambientais. E aí esses valores vão para diversos tipos de gastos, né? Tem investimentos ali no entorno da usina e no próprio Paraguai. Então esse dinheiro virou ponte, virou aeroporto, diversas outras políticas públicas, o que muitas vezes é questionado porque aqui no Brasil, todos os consumidores das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul pagam a tarifa de Itaipu, mas não são beneficiados com esses investimentos porque eles ficam ali no Paraná. E agora, recentemente, essa área de influência de Itaipu até foi ampliada, pegou o Mato Grosso do Sul, mas ainda assim não é toda a parte do Brasil que paga, todos os consumidores brasileiros que pagam a tarifa de Itaipu, que se beneficiam desses gastos socioambientais. Em dezembro, o Valor Econômico publicou uma reportagem bem interessante mostrando que esses gastos eles saltaram de 89 milhões de dólares em 2013 para 900 milhões de dólares em 2023. E aí, nesse contexto todo de renegociação do anexo C e crescimento dos gastos socioambientais, veio a questão do valor da tarifa. Todo ano, os dois lados da usina, né, os diretores brasileiros e paraguaios, eles chegam em consenso a esse custo que vai ser necessário, que vai se transformar em tarifa. Quanto que a usina vai gastar, qual que é o orçamento que a usina vai ter nesse ano e como que isso vai se transformar em tarifa de energia. No ano passado, por exemplo, 2023, o Brasil abriu mão de uma tarifa mais baixa e aceitou um preço um pouquinho mais alto que estava sendo exigido pelos paraguaios. Havia uma expectativa que 2023 seria o ano em que Itaipu iria contribuir muito com a modicidade tarifária. E realmente Itaipu contribuiu, porque na comparação anual, com o fim do pagamento da dívida, a tarifa ficou mais baixa, mas ela poderia ter sido ainda mais se não fosse a pressão paraguaia para manter o preço alto. Então 2023 também começou sem um acordo pelo orçamento de Itaipu. É por que que o Paraguai quer um custo maior? Porque o Brasil compra esse excedente do Paraguai a esse preço, então é uma receita extra para um país que tem uma economia pequena, sem falar que essa receita extra ela é usada, né? A Itaipu ela não usa todo esse dinheiro para se custear. Esse excedente acaba virando o tal do investimento socioambiental que beneficia muito o Paraguai. Dessa vez, a situação ficou diferente, porque não teve acordo. A usina continua gerando uma receita muito superior aos seus custos, né? Então seria uma usina extremamente lucrativa. E as duas diretorias, Paraguai e brasileira, não conseguiram chegar a um acordo sobre qual que deve ser o preço de energia elétrica de Itaipu. Como eu disse, esses impasses, não é a primeira vez que isso acontece, ano passado isso aconteceu também, mas dessa vez tem um ponto de tensão adicional, porque o Paraguai não aceitou sequer uma tarifa provisória. E isso travou o orçamento da usina. E é isso que tem deixado essa crise mais grave. Sem o orçamento, a empresa não pode fazer pagamento. Então, ontem eu mencionei no Minuto Mega que isso levou até mesmo a agência de classificação de riscos S&P Global Ratings a colocar a nota de crédito de Itaipu, que hoje é a mais alta possível, o AAA, em observação para possível rebaixamento. Itaipu não tem uma dívida para dar calote, mas a empresa está deixando de fazer os pagamentos mais importantes de todos, que são os salários dos seus funcionários, sem falar aí fornecedores, né? Toda uma cadeia. O Sinef, que é o sindicato que representa os trabalhadores de empresas de energia de Foz do Iguaçu, que é onde fica a sede brasileira de Itaipu, entrou com um pedido na Justiça do Trabalho para que a usina pague os salários devidos e não atrase os próximos salários, porque amanhã, dia 25 de janeiro, Itaipu tem salários a pagar. E esse bloqueio impede esse pagamento. E aí, o valor econômico dessa quarta-feira conta que a Justiça do Trabalho acatou o pleito desses trabalhadores e deu 5 dias para que Itaipu se pronuncie sobre a situação financeira da companhia. O valor provisório da tarifa usada no Brasil nesse momento, ou seja, que está sendo recolhido pelas distribuidoras dos consumidores e repassado a Itaipu, é uma tarifa de repasse de 17,66 dólares por quilowatt, que é uma redução, em relação aos 20,23 dólares por quilowatt que foram fixados ano passado. O Paraguai quer um valor maior e o Brasil não está dando o braço a torcer. O pior dos cenários, isso poderia afetar a negociação como um todo do anexo C. O Brasil poderia, por exemplo, abrir mão de comprar o excedente de Itaipu do Paraguai. Mas o Paraguai não teria para onde levar essa energia, o Paraguai não tem como consumir toda essa energia, não tem transmissão para levar essa energia para outro lugar. E o Brasil dificilmente encontraria opções mais baratas, né? Sem falar que seria um desperdício depois de 50 anos pagando a amortização daquela usina, não usar a energia que a gente tem direito. A um preço que, embora seja mais caro do que o desejado, ainda assim é mais barato do que o preço pago por outras fontes de energia. Então é uma situação diplomática muito delicada e tem esse agravante desse não pagamento de salários. O sindicato alerta que, se até amanhã, dia 25, o cenário não for resolvido, os funcionários vão entrar em greve. Os Ministérios de Minas e Energia e de Relações Exteriores estão dando atenção total a isso, estão estudando os dados que foram apresentados na semana passada pela comitiva do Paraguai, ao Brasil, né? Uma comitiva paraguaia veio ao Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva até ficou bastante irritado, a gente já comentou aqui também, de ter que receber o presidente paraguaio, Santiago Penha, para tratar de um assunto que é técnico. Ele acha que não deveria ter sido um assunto a nível de presidentes, né? E sim uma questão técnica. Mas na semana passada o Santiago Penha pediu essa reunião, o Lula recebeu ele, eles chegaram a conversar e a comitiva paraguaia chegou, com dados que justificariam uma revisão da tarifa maior que é defendida pelos brasileiros. Mas Brasília estava trabalhando com dados diferentes, né? Trabalhava com outros números. E vamos lembrar que a tarifa defendida pelo lado brasileiro, ela já é mais alta do que, digamos assim, deveria ser pelas definições originais do tratado, porque o preço de energia de Itaipu não deveria refletir, não deveria ser negociado, deveria ser uma previsão que refletiria a previsão de custos da usina, é apenas isso. Então, uma questão totalmente técnica. Aí, depois dessa reunião, né, que teve na semana passada, o presidente Lula, ele admitiu rediscutir a questão das tarifas de Itaipu, chegar a uma solução, mas ele está bastante contrariado com tudo isso e essa pressão do Paraguai para subir os preços, que é algo muito indesejado, não só pelos efeitos políticos, né, mas também porque a tarifa de energia brasileira está num patamar muito elevado e poderia ter um alívio com o Itaipu. Então, nessa sexta-feira, a gente pode ter alguns desdobramentos também, porque o chanceler Mauro Vieira, ele vai ao Paraguai para a reunião de ministros do Mercosul. A situação de Itaipu não está na pauta, mas com certeza ela será objeto de conversas. Outro assunto de conflito, agora dessa vez dentro da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Na terça-feira, 23 de janeiro, aconteceu a primeira reunião pública de diretoria da agência do ano. A pauta estava bem enxuta, apenas quatro processos a serem deliberados na reunião. Isso é pouco quando a gente está acostumado com reuniões que chegam até ali mais de 20 itens sendo deliberados nas terças-feiras, além dos itens que são aprovados em bloco e não chegam a ser debatidos em público. Então, essa expectativa de uma reunião tranquila e célere não se concretizou, porque os diretores mais uma vez entraram em conflito e passaram horas discutindo o mesmo processo. Nesse caso, foi o processo da revisão tarifária extraordinária da Roraima Energia. Essas RTEs, as distribuidoras do Norte, têm sido palco de conflitos públicos na diretoria. Dessa vez não foi diferente. A diretora Agnes da Costa, que foi a relatora do processo, ela apresentou a sua proposta de voto. E o diretor Fernando Mosna fez diversos questionamentos. E aí, o diretor-geral Sandoval Feitosa ficou do lado da Agnes, né? Na maioria ali dos pontos, e os diretores Elvio Guerra e Ricardo Tilly se alinharam com o Mosna, como já tem acontecido em outras reuniões. As discussões foram bem específicas ali, principalmente sobre a trajetória futura dos indicadores de qualidade da distribuidora. A discussão ela se alongou bastante, o clima do embate não estava muito bom, e os diretores eles não conseguiram chegar a um acordo para votar de forma igual cada um dos três itens do voto, porque o voto ele era dividido em três itens: custo operacional, valoração ambiental e perdas não técnicas. E aí, como eles não chegaram a um acordo para votar igual em todos esses itens, o diretor Fernando Mosna chegou a falar em uma mudança de regimento, chegar a um voto médio. Isso também gerou uma discussão acalorada. O que que a gente sabe que eles aprovaram ontem, né? Foi aprovado um reajuste da tarifa da distribuidora. O efeito médio para o consumidor será de menos 9,62%. Então, o consumidor B1, que é o residencial, vai ter uma redução de 10,45% na sua conta de luz. Mas nos bastidores, nem mesmo os próprios assessores dos diretores entenderam como é que ficou a questão do voto médio. A gente está apurando para dar mais detalhes na Megawatt, até porque tudo isso cria novos precedentes, né, para futuras decisões. Então, é uma coisa que extrapola a questão da própria distribuidora de Roraima. A Roraima Energia, vamos lembrar, ela foi uma das distribuidoras privatizadas pela Eletrobras em 2018. E, assim como a Amazonas Energia, elas eram os patinhos feios ali da Eletrobras, né, a Amazonas e a Roraima. As duas foram arrematadas em leilões diferentes pela mesma empresa, a Oliveira Energia. A Oliveira Energia, ela era uma empresa novata nesse setor de distribuição, até então ela era conhecida por operar com geração de energia em sistemas isolados, principalmente. E ontem, quem estava no plenário da ANEEL foi o Márcio Zimmermann. O Márcio Zimmermann, hoje, ele é presidente da Roraima e da Amazonas Energia. E para quem está no setor já há algum tempo, se lembra desse nome. Ele foi secretário executivo, foi ministro de Minas e Energia, em governos anteriores do PT, e também ocupou ali na sua carreira diversos outros cargos, né? Na Eletrosul, foi funcionário de carreira da Eletrobras. Mas mesmo a presença do Zimmermann, que foi notada, né, reverenciada ali pelos diretores da ANEEL, o processo sobre a Amazonas Energia continuou no bloco de deliberação, então não foi nem discutido ali pelos diretores. E o que foi decidido? Foi indeferido um pedido que a Amazonas Energia ela tinha feito um pedido de reconsideração, então ela tinha feito um recurso, basicamente, sobre uma decisão anterior da ANEEL, que indeferiu um pedido da Amazonas Energia de uma revisão tarifária extraordinária. E nessa decisão, a ANEEL acabou também recomendando a caducidade da concessão da Amazonas Energia ao Ministério de Minas e Energia. Então, Esse processo continua agora, a bola está na quadra ali do Ministério de Minas e Energia, né, que ainda não se manifestou sobre Amazonas Energia, mas é outro ponto importante. E aí, falando, Amazonas Energia, acho que é uma das distribuidoras que tem as piores indicadoras de qualidade de serviço do Brasil, né, e também pior situação financeira. A outra distribuidora que a gente sabe que tem problemas muito graves também, também ligados às perdas, é a Light. E a Light é o nosso próximo assunto aqui. A Bloomberg publicou então uma reportagem contando que o BTG Pactual e o Farallon Capital, eles estão avaliando injetar dinheiro novo na Light. Mas para isso é preciso que a empresa consiga assegurar o seu contrato de concessão de distribuição, a renovação do seu contrato, né? Porque o contrato atual ele vence em 2026. A Light já pediu essa renovação e esses credores, né, o VTG e o Farallon, eles são credores da Light. A Light está em recuperação judicial. Eles avaliam colocar dinheiro novo, mas para isso a empresa precisaria tanto ter a prorrogação da sua concessão e também ter condições melhores, né, do que as vigentes, dos que as atuais. Se isso der certo e o BTG e o Farallon colocarem dinheiro, isso somaria a proposta de injeção de capital do Nelson Tanure, que é o maior acionista da Light atualmente, e ele construiu essa posição na Light já em meio à crise mais aguda da companhia, né? Ele foi comprando ações enquanto a empresa já estava ali na beira da recuperação judicial. Esse é um assunto complexo também, de complexa de solução, porque a renovação da concessão da Light é um processo que está parado nesse momento, mas não por culpa da Light. Todas as renovações de concessão, das concessões que vencem nos próximos anos, estão paradas, porque o Congresso está tentando assumir o protagonismo dessas decisões. A gente, em tese, o Ministério de Minas e Energia já teria que ter publicado no início desse ano um decreto ali com as condições de renovação. Ano passado foi feita uma consulta pública sobre o tema, mas nada disso andou até agora. E um dos motivos para o Congresso subir o tom ali em relação às distribuidoras tem sido os problemas que essas empresas têm tido no fornecimento de energia aos consumidores, agravadas aí pelas chuvas e tempestades, né, pelos eventos climáticos extremos que a gente está vendo com maior frequência. Ontem, 23 de janeiro, inclusive, esse foi o assunto de um webinar muito interessante que a Megawatt promoveu em parceria com a PSR. E teve a presença ali do Mário Veiga, da PSR, a Ângela Gomes, o Sabino da PSR. Eles falaram sobre os caminhos necessários para que possa ser aprimorada a resiliência das redes em meio a essas mudanças climáticas. Porque é um fato que 2023 foi um ano em que os eventos climáticos extremos ficaram mais evidentes, ficou evidente que eles estão, que o clima está realmente mudando, né? Ficou mais difícil você negar o aquecimento global, digamos assim. E para isso é preciso um esforço muito grande, porque o aprimoramento da resiliência das redes, ele exige uso de tecnologia, aprimoramento da comunicação com a população, também da relação com as prefeituras, porque existe a questão da poda da vegetação. A gente precisa de melhorias regulatórias, é preciso você diferenciar, né, que tipo de problema é causado pelo clima e que tipo de problema é causado por subinvestimento da distribuidora, por exemplo. Então, são muitas questões muito importantes. Eles discutiram isso ontem, eu recomendo a todos que assistam. O link está na descrição deste episódio. Na última semana, quem teve problemas com as chuvas foi o Rio Grande do Sul. Porto Alegre ficou no escuro por uma semana. A situação aparentemente foi normalizada, segundo as concessionárias que operam na capital gaúcha. E hoje, uma comitiva com representantes da ANEEL está viajando para Porto Alegre para acompanhar as medidas para restabelecimento do fornecimento de energia pelas distribuidoras RGE Sul, da CPFL, e a C3E, ou CEEE, né, para os gaúchos, equatorial, depois dessa tempestade. O diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, ontem, durante a reunião da diretoria, ele até comentou, né, que a agência reguladora continuará comprometida em superar esses desafios e contribuir com o enfrentamento dessas adversidades. Já falando então da agenda de hoje, às 11 horas a gente tem o nosso webinar, A Virada de Chave das Renováveis, realizado pela Megawatt em parceria com a empresa norueguesa Scatec. E nós vamos falar sobre as tendências para as renováveis em 2024, depois de um 2023 tão importante. A gente teve ali o Dia do Perdão, o fim da corrida do ouro das renováveis, mas ainda tem projetos conseguindo outorga com desconto pelo uso da rede. A gente tem a questão ali dos juros, né, da taxa de juros e dos financiamentos dos projetos, e agora o início da redução da taxa de juros leva a essa perspectiva de melhora nas condições de financiamento dos empreendimentos. E o link para a inscrição para esse webinar está na descrição desse episódio. Se você perdeu o ao vivo, se você está ouvindo esse episódio depois das 11 horas do dia 24 de janeiro, não se preocupe, porque esse webinar ele fica gravado no canal da Megawatt do YouTube. Então é só você ir lá e assistir. A quarta-feira também teria na agenda a Assembleia Extraordinária da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, que vai deliberar sobre o orçamento para o programa de governança da CCE, sobre a nova governança da CCE, e sobre o orçamento da plataforma de certificação de energia. Mas esse encontro foi postergado para o dia 6 de fevereiro. É isso então, gente. Eu fico por aqui. Desejo a todos uma excelente quarta-feira e até a próxima. Tchau, tchau.